Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Amigos da rádio, nesta reportagem especial você é convidado a fazer uma viagem pelo maior país do mundo, a Rússia.
Isto porque estamos celebrando os 190 anos do início das relações diplomáticas entre Brasil e Rússia, ocorrido em 1828.
O Brasil, inclusive, foi o primeiro país sul-americano com quem a Rússia estabeleceu relações formais em toda a sua história.
Nós vamos começar esta viagem com uma entrevista com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas.
Para Collor, o Ocidente não pode desconsiderar o fato de que a Rússia exerce já há décadas um papel crucial na estabilidade mundial.
O senador faz este reparo porque entende que uma parte significativa da elite social, política e econômica do mundo ocidental, incluindo relevantes setores governamentais e midiáticos, ainda prefere tratar o gigante do leste europeu como um concorrente com traços de hostilidade.
Collor deixa claro seu posicionamento e gostaria que o Ocidente focasse mais nas pontes de convergência, no estabelecimento do diálogo com a Rússia.
Do chamado mundo ocidental, ele não está dando a importância devida que a Rússia merece. A Rússia é uma potência de uma capacidade extraordinária de se reinventar, de se reprogramar, de se adaptar a um novo mundo, e ela vem fazendo um enorme esforço para isso e vem conseguindo, que tem uma liderança política forte, que tem uma economia extremamente pujante, e o Ocidente me parece que estão imaginando que a atual Rússia é ainda a antiga União Soviética, e com isso mantendo esse relacionamento de distância próprio daquele momento de antanho da Guerra Fria. Então eu acho que o Ocidente deve estar muito mais próximo da Rússia.
Collor lembra que Brasil e Rússia estão unidos pelos BRICS, o bloco geopolítico que reúne 5 das maiores economias em desenvolvimento do planeta. O senador defende que o bloco propicie um maior intercâmbio comercial e resultados mais efetivos também em outras áreas.
A presença do Brasil nos BRICS é um fator que nos aproxima da Rússia, bem como dos outros parceiros, como a Índia, a China e a própria África do Sul. Em relação à Rússia e à China, nós temos procurado dentro dos BRICS, né, e já temos vários acordos firmados, acordos mais que não são ainda acordos definitivos, são sempre propostas de entendimento com vistas à implantação disso, aquilo outro. Ou seja, tem muito mais retórica do que coisas objetivas sendo conquistadas.
O historiador Ângelo Segrilo, da Universidade de São Paulo, e que morou durante 4 anos na Rússia, também vê os BRICS como o grande elo, hoje, entre Brasil e Rússia.
Segrilo é autor de obras de referência no Brasil sobre a Rússia, como Rússia Ontem e Hoje, Rússia e Brasil em Transformação, O Declínio da União Soviética, um estudo das causas, e diversas outras obras. Ele nos fala um pouco também sobre os BRICS.
Eu acho que a relação do Brasil com a Rússia passa muito por essa ideia dos BRICS. Se fosse a relação somente de Brasil e Rússia, talvez fosse difícil mantê-la em alto nível, porque são dois países muito distantes. Os interesses principais desses dois países estão não tanto na relação direta entre si, mas os seus interesses principais estão nas suas relações com seus países vizinhos. A Rússia tem um papel geopolítico muito grande no mundo, né? Ela tem o maior arsenal nuclear do mundo, por exemplo, tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Então ela tem um peso geopolítico no mundo muito grande.
O embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Yakupov, Afirma, por exemplo, que seu país tem total interesse e já atua buscando reforçar a cooperação na área da defesa com o Brasil.
Os helicópteros russos Mi-34, que são chamados Sabre aqui no Brasil, já faz tempo foram incorporados às forças aéreas brasileiras. Aparentemente, a parte brasileira está bem satisfeita dessas máquinas. E nós, hoje, estamos trabalhando na finalização de um centro de manutenção para esses helicópteros na cidade do Belo Horizonte. Vai ser uma fábrica muito grande, talvez com o futuro até chegar à produção.
Nesta mesma entrevista, Kopov destacou uma das joias da coroa do investimento russo no Brasil.
Trata-se da estatal Rosneft, que já investiu mais de US$1,2 bilhão na exploração de petróleo e gás na Amazônia, especialmente na bacia do Rio Solimões.
A Kopov detalha em que pé se encontram estes investimentos da Rosneft na Amazônia.
Estava tentando de encontrar petróleo, mas na realidade encontrou suficiente gás natural. Essa primeira descoberta de grandes jazidas de gás natural no território continental do Brasil. E agora estão trabalhando em projetos para como utilizar esse gás para desenvolvimento da região de Amazonas. É um projeto muito grande, com grande futuro. É complicado, difícil, todos sabemos que para explorar as jazidas de gás natural na Amazônia, é preciso fazer tudo o possível para conservar ao máximo o meio ambiente.
Mas não é só a Rosneft. Outras empresas russas também têm realizado investimentos vultosos na economia brasileira.
Os destaques são a Acron, que comprou uma fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.
E também a fabricante de equipamentos Power Machines, que comprou a empresa Fezer, de Santa Catarina.
Também devemos destacar a Rosatom, que investe em energia no Rio de Janeiro, em fármacos no Paraná e no rastreamento de detritos espaciais em Minas Gerais.
Além disso, a RZD, estatal que administra o gigantesco complexo ferroviário russo, também tenta fechar com o governo brasileiro a conclusão da ferrovia Norte-Sul.
Mas a recíproca não é a mesma. Hoje existem empresas brasileiras atuando na Rússia, porém nenhuma delas realiza algum tipo de investimento. A economista Lenina Pomeranz, ligada à Universidade de São Paulo e doutora em Planejamento Econômico pelo Instituto Plejanov de Moscou, também avalia que os respectivos corpos diplomáticos podem aprofundar os acordos e dinamizar a pauta, não só na área econômica, mas no aprofundamento da relação em outros setores estratégicos também.
Em 2017, na nossa exportação do Brasil para a Rússia, quase metade são carnes, é 48,5%. E nas importações, o grosso é adubo, mais de metade. O mais importante no relacionamento do Brasil com a Rússia é a capacidade de transferência de tecnologia em uma área em que a gente ainda não tem suficiente capacidade. A área nuclear, por exemplo, a área espacial, que a gente poderia ganhar se tivesse em acordos que podem ser feitos. E na área política, que eu acho importante, é a participação do Brasil ao lado da Rússia no grupo dos BRICS.
Terminamos este primeiro bloco com uma mensagem do professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão.
O professor Daniel Arão, também colunista do jornal O Globo e autor de diversos livros sobre a história da Rússia, é outro que avalia que o gigante do leste europeu ainda é percebido de forma enviesada por relevantes atores governamentais e midiáticos do mundo ocidental.
Uma visão que, a seu ver, pode ser flexibilizada, e ele explica por quê.
Ela é muito prejudicada por um certo preconceito. Em muitas áreas, da Europa, dos Estados Unidos e aqui também do Brasil, principalmente nas áreas conservadoras, mesmo depois da Guerra Fria, permaneceu um certo cacuete é de ver a Rússia como inimiga, ou como hostil, ou como potencial inimiga. E isso, naturalmente, influencia quando se vai falar do assunto, ou quando se vai reportar a respeito do país. Né? E depois um conjunto de ações hostis, né, contra os interesses do Estado russo, foram empreendidos pelos Estados Unidos e por outros Estados europeus. Por exemplo, essa questão da OTAN, né? Uhum. A organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que deveria ser dissolvida depois da Guerra Fria, ao contrário, ela se manteve e se expandiu, incorporando ex-repúblicas soviéticas e criando um clima de enfrentamento e de rivalidade extremamente negativo, né? E hoje nós vivemos uma situação em que a Rússia sofre um certo cerco midiático.
Voltaremos no próximo bloco para falarmos sobre a Copa do Mundo, o Balé Bolshoi Brasil, a popularidade de Paulo Coelho e Jorge Amado na Rússia e outros temas do cotidiano e culturais. Não perca!
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.